Está no ar, vai começar.
Sai desse banheiro!
Só não esquece de limpar.
Tire as crianças da sala!
Tranque o leão na jaula!
Manico! Microfone ligado, convidado sentado. Ouve essa merda, senão vai estar desempregado. Manico!
É, nós ouvimos mesmo.
Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Presença ilustre nesse programa do nosso Robert, muito bem apessoado, com uma belo blazer, o Dilson Neto. Dilson Neto é da cidade de Campinas e é consultor de investimentos.
Ó,
que seria?
Betina.
Peraí, calma.
Betino.
Calma. O que é um consultor de investimentos? Eu dou uma grana na tua mão e você...
É, a empresa que eu trabalho, bom dia primeiro a todo mundo, Emílio, é uma honra estar aqui, todo mundo que me conhece sabe
também,
que eu sou fã desse programa aqui desde 90.
Ser tanto, né,
amigo? Também, né?
Se desqualifica. Lembro da época que você ia nas baladas no interior do Brasil. Sim. Xingar as pessoas, era o melhor emprego do mundo.
Sim.
Você e o Bola.
É bonitinho.
A minha empresa é uma empresa de Curitiba, tá? Que tá, eu sou de Curitiba, mas eu tô aqui em Campinas agora, e ela... lida com investimentos. Na verdade, a gente trabalha com crédito imobiliário para empresas, empresários, dinheiro barato, que hoje no mercado, infelizmente, está em falta, né? Então, não sei se posso falar o nome da empresa.
Lógico.
Não. A empresa chama Ademilar, é uma empresa de consórcio de investimento imobiliário.
Puta, olha, eu vou dizer uma coisa para você.
Eu não conheço.
Eu respeito você, cara. Tá difícil hoje em dia, né?
É, eu não posso reclamar porque a nossa empresa está voando.
Não, você verdade. Vai falar bem da empresa. Você não pode falar mal da empresa.
Tem um grosso.
A Bianca também estava. Na verdade, até minha história, eu era gerente de TI, larguei minha profissão de 20 anos para trabalhar nessa empresa, porque a empresa
que legal.
É realmente diferente.
Não, já
puxou. Quanto você ganha isso? Por mês?
Cara? Não,
que
isso?
Que isso?
O cara
que
tá
isso?
Bem pra caramba.
É,
quanto
problema?
Você ganha por mês?
Que é isso? O que eu posso dizer é que tem gente na minha empresa, assim como eu, andando de carro... Porsche.
Uber.
Quantos carros populares você pode comprar por mês?
Mas o importante não é nem o que a gente anda, é o que a gente proporciona para o
cliente. Ah, então passa esse Porsche para mim.
Mas escuta, se vocês sabem, se o investidor ele sabe ganhar dinheiro, por que, que ele pega o dinheiro das outras pessoas? Por que, que ele não usa o dinheiro dele para ganhar dinheiro e não ajuda ninguém?
Não, a gente,
não é melhor?
Eu pessoalmente, e a maioria dos meus colegas, investe na própria empresa também. Então,
vem no tom.
Porque a gente, até para ter exemplo, né? Como que a gente vai ter exemplos se a gente não mostra, né, o que a gente tem, negócios nossos, né? Então...
Eu vou dizer uma coisa, mas eu não acredito nada disso.
Não, não, se ele mostrar ideia, que ele coloca o dinheiro,
tá,
dele...
O dinheiro, o meu dinheiro custa em média, para começar, 1,2% ao ano. 1,2% ao ano.
Olhando nos meus olhos.
Olha lá.
Me beije.
Olhando nos meus olhos.
Imagina que lindo.
Você sabe que dinheiro é um negócio que todo mundo gosta.
Perfeito.
Certo? Você acha que você vai contar qual é o segredo
de
ganhar dinheiro para alguém?
Exatamente.
Só para ganhar o dinheiro dessa pessoa.
Isso.
Assim que é o segredo.
Isso.
Você faz, você cria essa
aí ele
vontade.
Alavanca e ganha para ele também.
Tá bom.
Por exemplo, eu fui pedir dinheiro emprestado pro vinheteiro agora, ele atrás. Ele falou, empresta sim, Sil, 13% ao mês.
Nossa. Claro.
Sim.
Que é o valor do cheque especial.
Ah, bicho, mas isso não interessa, Dilson. O pessoal tá muito briguento hoje em dia. Lá. Quer arrumar polêmica até com a sua profissão. Ó, o consultor de investimentos da empresa...
Ademilar
está aqui, o Dilson Neto, nosso querido consultor de investimentos aqui na Jovem Pan. Obrigado por você ter
Obrigado.
Vindo.
Palavras de otimismo com o bebê gigante.
Palavras de otimismo com o bebê gigante.
Esse é o famoso 16 toneladas.
Muito bem, meus amores.
Essa pauta, vai ter a pauta, a gente pode anunciar, tem uma história curiosa minha.
Então vamos lá. Daniel Zuckerman.
Me ligou a produtora do programa Provocações. Falou, Daniel Zuckerman, você conhece o programa Provocações? Conheço. Você quer participar? Eu pensei, né? Você quer que eu participe? Não, o Tasca aí no Pânico.
Sim.
Então foi uma ligação que achei que era um convite. Eu falei, liga pra Paulinha. E hoje o Marcelo Tasca está apresentando
Aliás,
esse programa.
Aliás, muito bom o programa
muito
do
Tasca. Muito bom mesmo.
Eu vi com o Caiado.
Ciro Gomes.
Eu vi
Ciro
com o Ciro Gomes.
Eu não vi.
Danilo Gentili.
Haddad.
Não vi também.
Foi bom.
Com quem eu vi? Eu vi com o
Pondé.
Não vi com o Pondé.
Você viu com o Gentili. Com o Gentili você já comentou.
Gentili com... e com o Caiado. Caiadão, cabelo branco, olá, tudo bem? Como é que
tá? Tá, bom, é, meu. E ele queria um novo formato.
Estamos a coisa funcionando, provocações. É muito bom. Bem, o Taz vai estar aqui com a gente hoje, Taz, cara muito inteligente, muito bacana. O... vai conversar com a gente, vamos falar na TV Cultura, toda terça, 10h30 da noite, que é um programa que foi um clássico do Abu Janra, e contaremos a história do Abu Janra no McDonald's.
Isso não pode contar.
Ah,
tem que estar guardado.
Temos a história do Abu Janra no McDonald's.
Essa o Taz não sabe.
Essa o Taz não sabe. Vamos trabalhar? Vamos. Então tá começando o pânico aqui na Jovem Pan.
As mulheres da lente. Elas são tão belas. O ouvinte é mala. Já está na
volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje com uma presença ilustre, encantadora. Uma presença de altíssima categoria nesse programa. O cara tem uma carreira brilhante na televisão. E hoje vamos conversar com ele que está agora na TV Cultura fazendo o Provocações. Aqui está Marcelo Tá.
Aê!
Você diz isso pra fala, todos.
Claro.
Você diz isso pra todos.
A saudação sempre tem que ser muito gentil.
Igual.
Tem que ser muito gentil.
Ô, Emílio,
gentil,
é uma alegria muito... estar de volta a esse hospício.
Claro. Começou as provocações aí.
A realidade tá tão maluca, cara, que os loucos é que estão lúcidos neste país.
É, mas eu gostava, da época que os lúcidos pensavam igual.
Mas acabou.
Acabou isso, né? Era bom. Era bom quando os loucos tinham a mesma percepção das coisas.
Não, Emílio, agora é os loucos mesmo que estão conseguindo narrar, e vocês estão narrando muito bem. E antes que vocês me atropelem,
sim,
eu quero puxar o saco, porque depois aí tudo vale, tá certo?
Isso é uma técnica boa também.
Quero, do Amaury Júnior.
Técnica Manoela
puxar... Já interrompeu. Não. Já interrompeu.
Não vou puxar o saco de ninguém aqui.
Ah, sim.
Quero puxar o saco de quem manda na bagaça.
Claro, dos engravatados.
O Tutinha é um líder de veículo que entendeu a revolução. Carrasco, digital. Eu diria. Ele é um carrasco.
Além
também.
De um líder, eu diria
ele
mais.
Também é um
concordo
carrasco.
Concordo com você.
Ele é um carrasco. Isso. Mas ele enxergou a revolução digital. Parabéns, Tutinho. Você está fazendo
boa.
A Fox News brasileira. Você está entendendo a multiplataforma, debatendo o Brasil. E acho isso. Você está de parabéns, Tutinho. Agora, tirando essa puxação de saco, os vagabundos continuam.
Estamos aqui. Estamos buscando bons cachês.
Isso, isso é muito fala. Bom.
Bons cachês estão rareando, estão cada vez mais difíceis.
Isso é verdade também.
Porque depois que o Google descobriu esta técnica, de seja meu sócio, meu
malandrinha,
partner.
Né?
Seja meu partner.
É, e os youtubers lá? Foram atrás isso, dessa, né?
Isso.
Eu lembro que no começo dessa revolução eu tive um debate com o Felipe Neto, que é um cara que eu admiro muito. Ali 2011, 2012 e tal, ele tava bombando no YouTube, e ele virou pra mim e falou assim: ah, eu não sou como o Taz, que tem um patrão lá no CQC, na Band, não sei o quê. Eu falei: Felipe, eu vou te contar um segredo. Você trabalha para a maior agência de publicidade do mundo, que se chama Google, né? E eu acho, enfim, a revolução é grande, é legal a gente entender que o Google, YouTube, Facebook, Instagram, é muito legal. Mas quando a gente publica algo de graça,
perfeito,
nós somos o produto.
Sim.
Não é isso?
Exatamente.
É isso. Alguém está ganhando com você.
Sim. Com os dados e com o nosso
então,
conteúdo.
Então é legal mesmo. Eu estou falando isso com muita sinceridade. Acho que a Jovem Pan criou uma plataforma de comunicação. Faz bem há muitas décadas, né? Rádio e televisão. Fez uma televisão que revolucionou o Brasil, que foi a TV Record, lá nos idos dos anos 60. E agora tá aí preparando essa nave para o futuro. Cachê de Emílio Surita.
Cachê
caríssimo.
Eu agora só tô esperando sair minha aposentadoria.
Não tem, Emílio. Acabou, Emílio. Previdência, Emílio. Acabou.
Tem. Eu sou da... O Mickey Mouse veio aqui.
Ah.
Eu vou pegar menos.
Você conseguiu?
Mas eu vou...
Você entrou na lista?
Claro. claro, eu sou
só... Canalista VIP.
Saiu, meu amigo. Você vai me ver, já comprei um sítio aqui em Gonçalves.
Cuidado, em Atibaia?
Não, não, Gonçalves.
Atibaia é perigoso.
Serra da Mantiqueira.
Aí sim.
Vou fazer uma plantação de maconha.
Puta vida chata.
Vender pro Bolsonaro.
Medicinal.
Medicinal, maconha...
Só CBD.
Maconha boa.
Isso.
Já tenho as chepas que vêm da Califórnia.
Olha.
Coisa de primeiro mundo.
Outro nível.
Abri um coffee shop em Campos do Jordão.
Oh.
Outro em Búzios. Uma coisa
vai fina. Vender
e medicinal.
Do Dória com maconha.
Vai ter a parte medicinal, claro, também, não?
Depois do... Chata. Você não vai aguentar sem ter depressão
depois
em uma
do
semana.
Pastelão
não,
do
ele vai
Maluf
estar fumando muito.
Em Campos do
clássico
Jordão.
Clássico pastelão. Com a bada embaixo.
Shop do
o pastelão do Maluf é bem lembrado.
Pô, não é bom?
É claro.
Não é bom, mas... Porra, vai economia local.
Você vai fazer aquele outdoor também pra gente ver ali? Coffee shop.
Não, uma coisa chique, pô. Uma coisa chique. Pô, tem uns coffee shop bonitos, parece loja da
Apple. Vai vender narguilé.
Coisa elitizada.
Gostei da sua visão de inovação.
Visão de aposentadoria.
Boa, Emílio.
Ou você acha quanto tempo vai levar pra gente liberar a cannabis?
Mas você tá falando em aposentadoria, eu quero entregar para as meninas que estão ouvindo este programa e vendo o Emílio pelas câmeras. E sabe qual é o problema do Emílio? Ele falou aqui antes de entrar no ar. Assédio.
Está
sendo assediado.
O rocambole do vovô.
É impressionante. É impressionante.
Mulheres.
A sua digníssima está ouvindo o programa, né? É, eu quero informá-la.
Mas não interessa, a mulher é muito... A mulher não sabe. Por isso que eu não tenho... Eu sou uma pessoa que eu penso muito. As mulheres não têm noção do empoderamento que elas têm naturalmente. Porque é o único ser que nos envergonha. A mulher, ela tem a capacidade de envergonhar qualquer homem.
Quando é gata.
Não, peraí.
Olha aí.
A mulher, ela tem essa capacidade de nos envergonhar, de mostrar quem realmente a gente é. Então, eu não acredito nisso. E o assédio é muito grande. Portanto, eu já tenho 5 camadas de insulfilme no meu automóvel. Porque quando você anda, elas vêm, batem, elas
querem quebrar. O Justin Bieber brasileiro.
E você fala não pra todas elas.
O Justin Bieber da terceira idade.
Ele está blindando a virilidade.
Isso. A virilidade
já foi.
Já foi, mas é verdade.
Conte-me sobre
saco.
Fala do saco dele, ó. Como é a maior humilhação.
Saco abacate. Ele fica
ruim é sentar no saco. Sentou no saco, você vê que tá velho. A maior humilhação é o cara da nossa idade, Tassi.
Ele tá te colocando junto com ele.
Fale por você.
Vocês já fizeram sauna.
Fale por você.
Eu, você e o professor Vila.
Meu Deus.
E o Cortella. Não, peraí.
Não é tudo homem do mesmo
Marcelo
saco.
Tassi, professor Vila e o Supla, somos da torcida jovem do Santos. Você entendeu? A gente vai pra Vila Belmiro torcer pelo Santos. Isso então é a gente já tem mais ou menos a mesma idade.
Isso não dá pra negar.
É um saco.
Aí já é você.
E ele boia.
Ele boia.
Experimenta boia, tomar um banho de banheira. Você deita na banheira, o saco só que nem uma boia.
Bom, mas daí
tem cirurgia pra ele.
Não é afoga, né, Emílio?
Emílio, nós estamos no horário do almoço em todo o território nacional. Isso não é uma boa imagem.
Não é bonito, mas é humano.
Mas é poético.
Mas não tem como não imaginar a cena da
banheira.
Sacola boiando.
O Tais, não, agora falando sério, o Tais já teceu elogios e o Tais é o cara que revolucionou, que deixou a TV mais jovem com o olhar eletrônico. Eu era, na época, eu já estava militando no rádio. Você fez lá o olhar eletrônico, que foi uma revolução.
Aqui na Paulista, na Gazeta, mas não fui só eu, né? Era uma galera.
Mas era a tua turma.
Eu chamaria uma startup, com o linguajar de hoje, né? Um coletivo. É, Fernando Meirelles, o Paulo Morelli, Tunico Melo, Marcelo Machado, uma galera que está aí ativa. Renato Barbieri, era uma turma grande, Sandra Conte. Uma turma boa mesmo, de moleques que não sabiam fazer televisão, não sabiam usar câmera, os políticos não sabiam dirigir o Brasil, deu tudo certo, né?
É.
A gente fez.
Mas foi bacana, né, Thais?
Bem legal. Eu tenho muito orgulho desse início profissional.
Você acha que hoje em dia seria
impossível isso? Ou você acha que a galera de YouTube e tal tá fazendo mais ou menos isso?
Isso está acontecendo hoje, né? Com essa revolução digital, sim. Eu vejo muita gente fazendo isso hoje, no YouTube ou nas plataformas, ou em podcasts, ou enfim. Ou a gente brinca mesmo com esse aproveitamento que o Google faz do talento alheio, mas ao mesmo tempo é um laboratório, né? É o tal piloto, né? Você lembra? Na Sim. televisão você fazia o piloto. O YouTube é uma usina de pilotos. É um monte de testes que vão sendo feitos.
Entra no ar, real.
E aí vai entrando no ar e os talentos vão aparecendo. Quer dizer, para um cara que faz sucesso, eu citei o Felipe Neto, mas existem vários, né? Milhares. O Jovem Nerd, por exemplo, eu acho um enorme talento, não só de comunicação, como profissional. É um cara que soube criar uma plataforma. O Jovem Nerd, na verdade, são dois caras incríveis. Né?
Podcast bomba dos caras.
Bomba, conteúdo... enfim. Tem, o Condzilla faz um trabalho fantástico.
Então, mas esse negócio de podcast...
É chato.
Então, o podcast, eu falei com os caras, podcast é legal. É, pô, bom, saiu na Veja, tudo que sai na Veja é bom. Né? Saiu na Veja, é ótimo. Aí eu tava conversando com os caras, falei, bicho, podcast me dá um puta sono. Eu ponho pra dormir,
depende,
dá uma...
do podcast.
Aí o cara falou o seguinte, falou, não, mas coloque em time stretch. Aí tem uma velocidade que a plata que eu
sério? Não é possível.
Juro por Deus,
eu escuto o negócio.
Os nerdzinhos aqui, os nerdzinhos falam. Não, mas você coloca em time, você põe mais 8.
Não faz sentido.
Aí o cara fica falando assim,
você nem escuta.
Você nem escuta.
No YouTube é. No YouTube tem também.
No YouTube é bom.
Então.
Podcast é do Márcio
Canuto. É chato, não é chato. Bom, tem gente que gosta.
Depende. É, depende do conteúdo.
É nicho.
Depende do conteúdo. Tem. O podcast do Jovem Nerd é fantástico. É, eu tenho um filho de 18 anos que ouve, assim, ouve uma hora e meia de podcast. E o barato do Jovem Nerd é que ele sacou que o pessoal gosta é de conteúdo, entendeu? Não é só papo furado. Então, tem a zoeira toda, mas eles falam de tudo. Falam de física quântica, política, enfim, a tudo. Tem o SciCast, é um podcast de ciência feito por mais de 200 nerdzinhos. Esse já é uma coisa, digamos, amadora. Eles fazem isso pelo amor à ciência mesmo. Ao contrário do Jovem Nerd, que é uma empresa gigante, com muita audiência, enfim, mas tem de tudo.
Mamilos, Foro de Teresina, que você deve escutar, tá vendo?
Tem aquele gringo lá de crime. Como é que ele chama?
Gringo tem um monte legal.
De crime, o cara tem crime, mas é meio uma rádio
vários,
novela.
Né, de crime.
É meio rádio
Tio Rico.
Bom, mas isso não interessa.
Não interessa.
E o Provocações?
Eu estou amando voltar à TV Cultura.
Eu vi dois episódios.
Quais?
Eu vi com o nosso querido Danilo Gentili.
Danilo Gentili, foi muito fofo o Danilo.
É, o Danilo tava meio assim... É. Não. Meio, o Danilo estava meio assim.
Não, o Danilo é um
desconforto.
Estava meio desconfortável.
Mas o programa chama
para é para provocar as pessoas. O que é a vida?
Olha,
o que é a vida? Marcelo tá.
Eu vou dizer.
O que é a vida?
Eu vou dizer. No próximo.
Essa é uma pergunta que você faz três vezes, a pessoa. É a hora que você consegue desconstruir a pessoa, né, tá?
Mas o Provocações é importante dizer: 15 anos de Antônio Abujamra. Um gênio, um cara...
Muito mal-humorado.
Você não sabe a história que a gente já viveu com
mal-humorado
ele.
Como Emílio Sul.
Eu não sou mal-humorado.
Você
não é. Eu sou um cara muito feliz.
Ele,
ele é casado.
Ele é amigão em alguns momentos. Ele consegue interpretar.
Você vê que ele já comenta logo onde ele se identifica com
o Abujamra. O Abujamra da bronca.
Aí,
o Abujamra da bronca.
Tava aqui no McDonald's. É. A gente tava lá e eu fiquei com vergonha. Tava Amanda. É. Tava Amanda... Você tava também?
Tava.
Aí eu falei, puto, o Abujamra. Falei, porra, eu pago um puta pau pro Abujamra, porque eu acho ele genial. Eu falei, porra, Amanda, vai lá, você que é menininha e tal. Amanda tá nova, tá bonitinha ainda.
Não tava escrito inteiro. Era a versão 1.0.
Estragado. Agora ela virou feminista e tal. Ela se enfeiou, tá um puta canhão. Mas tudo bem, eu gosto dela. Aí, eu falei, puta, chega lá, convido o Abujamra pra ir no Pânico. Meu sonho é falar com o Abujamra até lá. Aí ela foi, ele tava sentado, sozinho, à tarde.
Sim.
Aí o Abujamra, Big Mac. É, ô Abujamra, tal, não sei o quê. Eu sou do Pânico, eu queria te convidar. Ele olhou assim e falou assim: não sei o que é isso.
Vai embora. Eu sou um surdo.
Eu sou surdo.
Começou a berrar que ele era surdo. Foi muito constrangedor.
Não sei o que é isso. Vai embora.
Sai daqui.
O Abu é um gênio do teatro brasileiro, um artista incrível da televisão e tudo mais. E quando me chamaram pra, enfim, dar continuidade ao programa, foi assim um frio na barriga que até hoje permanece, porque não é fácil dar sequência, mas eu creio que o Brasil, não sei se vocês concordam com isso, o momento do Brasil é um momento de ter mais conversas, entendeu? E para mim é isso que vocês estão fazendo aqui no Pânico, vocês estão trazendo pessoas, ouvindo, né, pessoas de várias... vários espectros políticos, ideológicos e tudo mais. E é isso que a gente precisa, cara. Não tem esse espaço hoje na televisão. Acho que são raros os espaços hoje onde você não tem uma entrevista enviesada ou uma entrevista que é só puro entretenimento e tudo mais. E foi aí que eu resolvi me dar essa tarefa de continuar o Abu Jan, continuar o Provocações e introduzir algumas coisas que eu acho que também está na hora de ter na TV Cultura, que é mais engajamento, por exemplo, das redes, né? Uhum. Por isso que a gente criou a hashtag Provoca.
E está indo bem o programa, né?
Muito bem.
O programa é muito legal, muito vale bem. A pena acompanhar.
Estou muito feliz, assim, o primeiro entrevistado, o Ciro Gomes, eu sou muito grato a ele, porque quando se falou que eu ia fazer esse programa, muita gente ficou com medo de ir até o programa, né? Como se eu fosse... como se eu não fosse fofo. Como se eu não... fofo. Eu sou um homem, né? Trato bem as pessoas. Às vezes posso ter algum momento mais...
Você é um canalha.
O Haddad foi lá.
Ele bebe da ironia. Ele bebe da ironia.
Ele tem ironia no olhar.
Tem ironia no olhar.
Quando o Emílio Surita me chama de canalha, eu recebo isso como uma medalha.
Não, mas ele tem a capacidade. O programa
é espetáculo. Mas o Ciro, o que aconteceu? Eu joguei nas redes sociais, eu falei, quer saber? Já que não sabemos quem vai ser o primeiro entrevistado, joguei na rede. Quem vocês gostariam? E foi, assim, unânime. A rede do Ciro é muito forte.
Nossa.
Ele topou na hora. E depois que ele deu aquela entrevista, que hoje já tá... Ela tem mais de 500 mil views no YouTube. Eu acho que a TV Cultura nunca teve uma audiência dessa no ar, né? Mas ele, enfim, abriu a porta. Hoje, graças a Deus.
Eu vi o Caiado.
É uma fila de pessoas.
Temos uma fila de pessoas.
E quem você gostaria de entrevistar?
Cleópatra.
Entrevistas históricas.
Não, eu gostaria de entrevistar todos, cara. Todos os... Eu acho que tá na hora da gente ouvir todos os lados mesmo do Brasil, sabe? E tô muito feliz. É uma pena que já tem três figuras agora da Globo que eu admiro muito, que vão ao programa e que eu não posso falar os nomes. Mas acho legal que eles... Não posso porque a Globo pede que a gente não use isso como...
Divulgação. Enfim,
divulgação, e eu respeito. Mas figuras que eu admiro demais irão lá ao programa. O que eu posso contar, que não estão hoje ligados à Globo, o Pedro Cardoso esteve lá, Maísa.
Ai, que linda.
Aquele ser que nasceu assim no útero do Top 5.
Sim.
Sim. Nós nos reencontramos. Agora ela esteve lá no Provocações, vai ser muito legal. A Jut, que é uma figura também
da internet. Para a GNT.
Muito lúcida. Que se ela ouvisse o que a Emília falou aqui.
Do quê? Do
sobre
quê?
Mulheres, você levaria um escolar.
Ah, ela é feminista. Ela é feminista.
Ela é niteroiense.
Emília, deixa eu te dizer.
Ela é
uma
muito
coisa.
Lúcida.
Eu não sou professor Pasquale, mas eu vou te dar uma lição de gramática.
Do quê? Da feminista?
Não, feminista não é adjetivo.
Feminista não é adjetivo.
É uma pessoa que tem ideias importantes sobre o papel da mulher na sociedade.
Eu sou o machista mais feminista do mundo.
Nossa, essa frase falhou o sentido.
Essa frase...
Mais feminista do mundo. E você também é. Você também
é. Eu sou machista como todo homem brasileiro. Que claro. Não tem coragem de reconhecer essa condição. O Brasil é um país machista. Finge que não é. violento, as mulheres são assassinadas no
Brasil. Com o discursinho aí, ó.
As mulheres, pronto.
Discurso do João Vicente.
João Vicente.
João Vicente.
Só pra comer mulher.
Você teve uma briga armadíssima.
O João Vicente. Você conhece o João Vicente?
Nós conhecemos. Ele apresentou o Papo de Segunda, viralizou o vídeo dele.
Papo de Segunda.
Aquele pau que a gente até hoje não sabe se esse é um ator ou se eles combinaram.
João Vicente sentado assim.
De coque.
Você tá com o estilo João Vicente, ô Emílio. Você tá com calça rasgada também?
É, João Vicente anda assim.
É o celular do Merchan. Você é calça Sawari.
É, calça Sawari.
João Vicente é salido. Ele começou falando que está sendo assediado.
É. O João Vicente...
Ele é bonitão.
O João Vicente... Serena. É o maior pegador do universo.
Você acha que o João Vicente ele precisa de papo feminista para pegar alguém?
Ele já é um cara...
Peraí, calma.
Não. É a técnica que o cara usa.
Sim.
Agora ele fala... Não... João Vicente e tal, não sei o quê. A gente já bateu muito papo. Pô, casou
João
com
João Vicente é o cara do...
Sentava com o João Vicente e tal. Aí ele falou assim... Sentado. Estilo maravilhoso. Puta cara bonito.
Uma bela jaqueta de couro sempre combinando com a bota.
A bota
assim. Bota nova.
Calça sem sapato, sem meia.
Puta chulé. Um cigarro orgânico.
Agora eu mudei. Eu evoluí. Eu aprendi. Como ser com as mulheres.
Um beijo pro João Vicente. É um fofo.
Querido. Muito. É um querido. Muito querido.
Não, mas as pessoas, não é o caso do Taz, mas o que a Emília tá colocando, e também nem sei se é o jogo, de se apropriar de um rótulo, de um discurso, porque é muito...
Mas o discurso que eu fiz aqui, garotos e garotas, não é discurso não. Mulheres são assassinadas de verdade no Brasil. A gente brinca com isso.
Sim, com certeza.
Mas é um país que mais acontece feminicídio. E aí muita gente brinca com isso. Inclusive assassinato de LGBTs no Brasil, que a gente brinca também.
Sim.
Né? O que é terrível nessa estatística é que os LGBTs são assassinados não porque foram assaltados... como os brasileiros são também. Não, ele é porque assassinado gay. Porque é gay. Essa que é. E a mulher também. Ela é assassinada porque o marido acha que é proprietário dela. Você entendeu? Isso acontece, está acontecendo agora, enquanto a gente está aqui conversando. No Brasil, os homens ainda não têm consciência que a mulher é um ser independente dele. Ela não depende dele. E ela já descobriu isso. Então, claro, a gente pode brincar com essa questão dos feministas de boutique, mas a realidade do assassinato de mulheres é muito triste, cara. A gente tem que ter vergonha.
Sim, é um problema social muito grave. Muito grave.
A gente está na estatística mundial lá embaixo. Nós somos
o vários, do várias coisas.
Várias coisas.
Não é
várias.
Só. Puta,
que você acha? Que você... Do porte de armas?
Puta, começou.
Nossa, mas já.
Peraí, antes de falar do porte de armas,
tá
já
deixa eu mandar um
vídeo.
Vamos lá, vamos ver.
Durou 7 minutos.
Você tá vendo bem, tá vendo bem.
Ele adora falar de política.
Peraí.
Já que ele tá falando.
Antes de entrar nesse tocante aí.
Pode perguntar se ele é a favor.
Peraí. Antes de entrar nesse tocante aí, o que você acha, a Camille Palha falou que o feminismo tem que ser salvo das feministas. Você conhece
eu creio que vale Palha. A pena ouvir a Camille Palha. Eu nem sempre concordo com ela. Eu acho que vale a pena ouvir a Camille Palha quando ela diz isso, porque muitas feministas se apropriam desse movimento, inclusive impedindo que nós discutamos esse tema aqui.
Perfeito.
Num programa que tem homens e mulheres. Uhum. Assim, eu creio que nesse sentido, acho importante entender o que a Camille Palha quis dizer. Ao mesmo tempo, e para chegar nas armas aqui da minha querida...
Estamos falando de feminismo.
A Camille Palha falou uma coisa que meio que passou batido nessa entrevista, né? Que ela vê graves problemas de virilidade, né? De não... problemas com a virilidade de alguns líderes políticos, e citou o Bolsonaro, uhum. né? Apesar de ter concordado com ele... em outras questões. Ela falou que ele estava sendo atacado injustamente e tudo mais. É isso que eu chamo, Emílio, de diálogo, né?
Sim, com certeza.
Quando eu critico Bolsonaro, eu não estou dizendo que eu sou
petista, contra, sim,
né?
Sim.
Claro. Ou que eu sou contra algumas das ideias dele, como, por exemplo, acabar com a corrupção.
né? Então é legal falar isso aqui com clareza para você e para os ouvintes do Pânico. É, eu sou absolutamente consciente do desastre que foi o PT no poder do Brasil. O PT cometeu crimes que são, assim, não podemos aceitar. Eles têm que ser punidos pelos crimes que cometeram. É injustificável um partido que foi ao poder justamente porque acreditamos que eles eram os caras que iriam libertar o Brasil daquela confusão e criaram o maior sistema de planilhas de corrupção para permanência no poder. Então, assim, tá claro que eu sou anti-PT? É, tá claro isso?
Tirando essa tatuagem do Lula, né?
Lula livre.
Disso posto, é aí que eu me identifico quando eu faço alguma crítica, sim, ao Bolsonaro. Acho ótimo que não tenha sido o PT eleito no Brasil, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, eu lamento que quem foi eleito e foi representando brasileiros que não suportam a bandalheira do PT, criem um discurso que separa de novo o Brasil. Para mim, o que o Bolsonaro faz, ainda, infelizmente, é dividir o país do mesmo jeito que o PT dividiu.
O que você acha?
Entre quem é bacana, que é de esquerda, e quem não é bacana, que é de direita. O Bolsonaro está caindo, eu estou falando no... Vou falar que está caindo porque eu ainda imagino que ele tem a chance de mudar essa atitude. Mas o que ele faz hoje é dividir o país do mesmo jeito que a gente estava dividido entre salsi... Como é que
sim,
era?
Sim, eles com mortadela.
Não, Lula fazia. Agora, inclusive, coxinha. O Bolsonaro te processou.
E isso, perdeu.
Graças a Deus. É. Isso era pra te calar?
Então, o Bolsonaro, o que é interessante até esclarecer isso, se você me permite, eu ouvi aqui na Jovem Pan uma coisa que me deixou muito triste.
Quem falou?
Quem foi? O Caio Coppola.
Caio Coppola.
Não, mas é um menino que eu admiro.
É um menino que está querendo sentar na janelinha.
Não, mas ele, eu respeito o Coppola, vai. Ele é um cara que, eu percebo que ele estuda o que ele vai dizer e tudo mais. Mas, talvez, na pressa de ter razão, ele disse aqui nesse microfone um dia que o CQC manipulou uma entrevista do Bolsonaro.
Que é verdade.
Quem me falou foi Diego Gebel.
Não, agora escuta. Aquele agora escuta o argumento do Caio Coppola, porque ele é um menino que usa a razão, né? Sim. Me parece. Ele falou: ficou evidenciado quando eles não mostraram o material bruto da entrevista. Aí eu vou perguntar agora para Emílio Surita. Em 2011, Emílio Surita, qual era o sistema que a gente gravava entrevistas na televisão brasileira? Você lembra, não?
Como assim o sistema?
Ué, a fita.
Sim, fita.
O Pânico, se eu perguntar para você, ô Emílio, fita. Aquela entrevista do
não
Pânico,
tem, não, já era.
Não existe, não é, Caio Coppola. É. Então, para você falar as coisas, você tem que estudar um pouco mais. Quando você me acusa, como você acusou aqui, que nós manipulamos, porque nós não temos o material bruto, você cometeu uma falha que não corresponde às atuações que eu vejo você aqui na Jovem Pan. Você não usou os dados, como ele gosta de dizer.
Não olhou o contexto, né?
Entendeu que não se guardam materiais brutos. Mas... E para esclarecer de vez esse assunto...
Ainda mais
pela
do,
décima...
do deputado Bolsonaro. É.
Pela 15ª assim, vez, o Bolsonaro, naquele ano, 2011, alegou que não tinha ouvido a pergunta do nosso...
Que é o negócio da Preta Gil.
O que nós fizemos? Nós botamos na íntegra
que ele respondeu. Sim,
a forma isso. Como ele ouviu. Ele ouviu plenamente. Ele estava numa sala absolutamente silenciosa. Ele ouviu sim. E como ele já fez em várias outras entrevistas, ele vai lá e nega o que ele falou. Esse é o método dele.
Então, mas você acha porque um retroalimentava o outro? O Jean Willis e o Bolsonaro. E a gente acabou entrando nessa linha. A gente acabou.
Estamos errados.
Vocês,
nós estamos errados. Sair dessa.
O Batu, Thais.
Mas você acha mesmo? Isso é uma brincadeira
então,
que faz.
Mas Thais, mas você acha.
Temos que sair do
quinto. Porque é o seguinte, porque tinha. Pô, eu lembro lá, o CQC, a gente também cobriu lá.
Sim.
Tinha esses dois polos, que eram dois polos que chamavam muita atenção pela agressividade, porque o público ele gosta
pela
de
emoção. Ousadia, isso, eu vou dizer.
Ousadia e tal, e não sei o quê. E aí tinha esses dois polos, que era o Jean Willis de um lado e o Bolsonaro do outro.
Isso.
E um xingava o outro tinha aquela treta e não sei o quê. Nós acabamos entrando nessa aí, né?
Era o momento que o Brasil estava vivendo, Emílio. Era o momento que
o Brasil estava
vivendo.
Mas você não acha que agora é o terceiro turno
não,
também?
Não, o que é triste é que sete anos depois, vejam vocês, nós estamos falando de 2011, oito anos depois estamos correndo o risco de continuar na mesma. É. Para mim, naquela época, fazia sentido aquele confronto, porque tínhamos Lula no poder, ou Dilma, tanto faz, mas com muita popularidade, e começou-se a ver um confronto. Peraí, eu não confio nesse governo que está aí. Não, vamos para as ruas, vamos protestar. Aí aparece uma figura como o Bolsonaro, que começa a encampar essa voz descontente, né? Então, esse confronto, naquela época, chegou a fazer sentido. Agora, depois Sim. que a gente entendeu, principalmente por conta da Lava Jato, que é outra coisa que está sendo... Tem gente querendo agora ridicularizar a Lava Jato. E quero deixar claro aqui, eu reconheço o trabalho da Lava Jato, que foi gigantesco de expor uma corrupção no Brasil como nunca foi exposta. Hoje nós temos, graças à Lava Jato, Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, uma série de senhores, Renato Duque, uma série de senhores que nos roubaram com muita alegria e hoje estão na cadeia.
Eu também.
Quando surge um vazamento como esse agora do Intercept, né?
Do Glenn, nosso o querido Glenn. Nós vamos fazer o casamento gay do Glenn na Hebraica.
Vai ser o primeiro
casamento gay na Hebraica.
Mas veja bem,
tá fechado lá.
Só para ficar claro por que eu trouxe o assunto. Estamos tentando agora demonizar toda uma operação contra a corrupção e me parece, agora eu vou deixar em dúvida, tá? E me parece que o alvo é defender um dos condenados.
O Barba.
Nunca se fala... que agora, não, vamos tirar Eduardo Cunha da cadeia, vamos tirar...
Não, eu acho que é pra fritar o Moro, é fritar o Moro.
Fritar pessoal. O Moro, mas pra quê?
Lula livre. Porque o Moro...
É a figura mais
importante. Porque o Moro é a figura forte.
É a figura...
Quem é a figura forte? É o Moro e o Posto Ipiranga.
É.
O Moro e o Posto Ipiranga é o pilar do Bolsonaro. E tem os malucos.
A Lava
Jato
hoje... Tem os
Virgínia, tem os...
A Lava Jato hoje é muito maior do que Moro, né? Muito maior. Eu creio que o Moro conseguiu criar uma cultura, inclusive entre juízes, jovens que querem ser juízes, você entendeu? Isso me anima muito no Brasil.
Sim.
E não estou aqui, eu gostaria de deixar muito claro, defendendo o Moro, pessoa física. Não estou aqui...
Operação.
Eu estou defendendo aqui o conceito.
Mudou o chip do negócio.
Mudou o chip. Mudou. Não. Não vamos aceitar esses corruptos, esses pilantras.
Muito bom, meu.
Concordo com você. É isso que a gente tem que entender.
Então, você tem essa clareza do discurso quando você consegue falar. Eu vou tocar uma música. Daqui a pouco a gente...
Um...
A gente se conhece pelo olhar.
Aliás, eu vou dizer uma coisa. Seu programa é muito curto.
Mas essa é a ideia, Emílio.
Não, essa ideia é péssima.
É bom porque você fica com vontade de ver mais.
Essa é a ideia, porque...
É muito curto.
Qual é a duração que
está tendo? Sabe por que o programa é curto? Para que Emílio Surita diga isso aqui no ar. O seu programa é muito curto.
Muito curto.
Isso quer dizer que você quer mais.
Você gosta de podcast que tem uma hora.
Hora e meia.
Uma hora é
babado. Pra correr.
Aliás, o programa dele hoje entrou agora no YouTube com a Maite Proença. Diz que está muito bom. Ontem teve o Jogo do Brasil.
Você que estava no Jogo do Brasil perdeu um programa fantástico e está neste momento no canal Provocações no YouTube. No Vejam YouTube. Lá, eles
tá
vão
bombando
ganhar
dinheiro. Aliás, é muito bom o canal digital da Cultura.
Muito bom.
Muito mesmo. Bom.
A equipe de redes sociais da Cultura é excelente.
Muito bem, então daqui a pouquinho a gente volta. Marcelo Taz aqui com a gente e tá lá na TV Cultura agora, Provocações, terça, 22h30. Terça, às 22h30 da noite. E já tá no YouTube para você a partir de agora, o da Maite Proença ontem, que tem muitas revelações, coisas bacanas. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Pan, Marcelo. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje uma presença ilustre nesse programa, Marcelo Taz está aqui e tá divulgando Provocações. Provocações é o programa que tá no ar na TV Cultura, toda terça às 22h30 da noite. Já teve o Ciro Gomes, já teve o Caiadão. Já teve o nosso querido
Haddad. Janaína Pascal.
Tudo isso já?
Já.
Porra.
Janaína
Ponzei,
Janaína Condizila.
Foi demais.
Condizila.
E ontem foi Maite Proença.
A Maite Proença tá no ar hoje. Se você quiser assistir lá, você entra. Tem no YouTube também, no canal da TV Cultura, o Provocações. Você entra Provocações, já tem lá toda a série. que tá no ar na TV pra todo o Brasil às 10h30 da noite.
Posso fazer uma questão?
Pois não.
Ô, Tati, você é um cara aí que fez uma porrada de coisa aí, né? E como você é um cara tecnológico, sempre olhando à frente, e a gente acabou de falar aqui fora do ar, você não é um cara que, nostálgico, assim. Tem alguma coisa que você fez que você faria de novo? Algum personagem? Que o Ernesto Varela foi um personagem muito bacana aí, que foi... Falavam que era o pai do CQC, praticamente, né? Pelo jeito que chegava nos políticos e tudo mais. Tem alguma coisa que você fez que você gostaria de fazer de novo? Ou se alguém convidasse, algum projeto bacana, você fala assim, beleza, eu acho que eu topo fazer.
Tem um personagem, eu já fiz várias coisas, que eu tenho muita alegria de ter feito, né? E é difícil escolher uma coisa que talvez eu continuasse. Porque fazer de novo, não, sim, nada. Mas continuar, eu acho que tem coisas que ainda daria para ter coisas novas para fazer. É um rapaz chamado Professor Tiburcio.
Ah, Professor Tiburcio, maravilhoso.
Exatamente agora.
Vendo, tem muitas alunas do
Professor Tiburcio. Sim,
eu aprendi muito.
Muito bom.
Olá, classe. O Tiburcio é um personagem que foi feito no início dos anos 90, veja você, e que traduzia conteúdos complexos para molecada que não sabia nem ler. Então, tinha uma dificuldade gigantesca, porque não podia usar lettering, podia usar imagens e tal. Eu creio que é possível pensar num Tiburcio. E desta vez, Emílio, como estamos, como você disse, nos aposentando?
Sim.
E cansados? Não.
Sim.
Eu creio que é possível pensar num Tiburcio em desenho animado.
Olha,
Tiburcio em desenho. Para download, para eu não precisar nem sair de casa.
Só locução.
Locução eu acho que dá para
fazer. Temos esse projeto já?
Gravando. Não, eu falei agora sem querer disso, mas assim... Não tem. Esse negócio de projeto é muito complicado num país tão turbulento como o nosso. Mas quando você me perguntou, assim, eu ando todos os dias nas ruas e é o personagem que mais me lembram. É incrível. Fiz CQC durante décadas ali, mas o Tiburcio tem uma lembrança com muito afeto das pessoas que hoje são grandinhas, né? As pessoas cresceram e muitas delas mostram o Tiburcio pros filhos e tal. É um personagem que eu revisitaria pra pensar numa continuidade.
Que
mas
todo mundo gosta.
Eu não tenho nenhuma nostalgia, cara. Não tenho nenhum apego às coisas que eu já fiz. O Varela, eu tenho muito orgulho de ter feito o Varela e tal. Mas hoje tem outros Varelas aí, outras moleques que estão fazendo muito bem esse papel de
colocar as pessoas. Passado é sempre ruim.
A nostalgia pode ser um fracasso às vezes.
É a dor.
Porque você lembra daquilo e você não quer fazer de novo, né, cara?
Não, já fazer foi de novo não. Eu gosto muito de reconhecer, né, as coisas importantes do passado que são, inclusive, até hoje, né?
Bom documentário, porque registra o que você fez.
Ou mesmo assim, no Spotify, né? Eu tenho os meus discos que eu ouço até hoje, né? Raul Seixas. Porra, você ouve discos. São cada vez mais atuais e tudo, né? Mas eu não tenho vontade de alguém que vá refazer o que o Raul Seixas fez. Até porque é complicado.
Sim, é uma obra-prima.
Mas ouvir o Dylan, ouvir coisas que pra mim foram referências.
Provocações tá melhor.
O Provocações.
Só que é muito curto.
Mas é maior.
É muito curto.
O programa tá muito bom curto. Mesmo, cara.
Meia hora. Alô, Carlito.
Aos novos
TV Cultura. Vou falar com os meus chefes. Ó, vamos aumentar aí o Provocações. Mas aí tem que aumentar a equipe também.
Claro. Tás, além da competência, como diria Galvão Bueno, você é um leão em campo. Você tem muita raça para continuar na comunicação, porque é difícil manter a
tempo. Eu amo comunicação.
Dá para ver, mas...
É por isso que eu estou aqui com vocês,
sério. Mas tem o on e o off, a gente tava falando de bastidores, sem citar nomes, né, dos talentos da televisão, mas quando você tá lá, você consegue desligar, você tem essa inteligência emocional de não ficar o loucão dos números, do algoritmo, da audiência, sabendo
não
que...
Não consigo não ficar.
Não consegue não ficar.
Não consigo não ficar. O que eu creio que com a idade as coisas melhoram, ou podem melhorar, é que você você não fica com tanta pressa, sabe? Eu vejo hoje muita gente com pressa, assim. É uma coisa, ejaculação precoce, é uma coisa muito perigosa, hein, pessoal? Pessoas jovens que vão com pressa ao resultado, a ter razão. A gente anda com muita ejaculação precoce de ter razão.
Muita razão.
É. E aí, cara.
Os caras nem compraram a casa própria e já querem ter razão.
Bom, mas isso é um fenômeno cultural. Pelo conteúdo.
Nem a casa própria.
É um fenômeno.
A maior vitória da nossa época, nós da torcida Jovens do Santos,
virar uma advogada, né?
Você podia só dar uma opinião a partir do momento que você tivesse a casa própria.
Me ajuda
a
comprar uma Toyota.
Chega essa aqui, ó, comprando na planta.
Isso. Não,
comprando na planta.
Me ajuda a civilizar esse rapaz. Não, Emílio, casa própria, automóvel. Ninguém mais tem.
Linha telefônica. Pra Frentex. Nós somos pra Frentex.
O Taz virou mochileiro, ele vai pro Machu Picchu agora.
Bicho grilo.
Ninguém mais quer ter automóvel. Ninguém quer tirar carteira de motorista, Emílio.
Mudou.
Ninguém tem mais coleção de carros.
Mudou, igual você. Mudou porque não tem dinheiro. A turma não tem dinheiro.
Não, é que eles
vão. É uma desculpa.
Eles vão de patinete.
Não, é desculpa.
Nossa senhora.
Já andou de patinete? Não tem culhão. Turma não tem culhão. Todos ganham medalha.
Voltamos
todos
lá.
Todos ganham medalha.
Não vamos, nos dispersar nessa pergunta que é muito boa. Essa ejaculação precoce de ter razão, eu acho que é uma questão muito relevante nessa geração que já nasceu pedindo comida no aplicativo, pedindo carro no aplicativo, acostumados a clicar e as coisas acontecerem. Isso é muito complicado. É bom entender que dá trabalho, né? Dá trabalho, as coisas
vai explicar.
Tem um tempo. Dão muito trabalho, cara.
Explica lá, pô. Pegar dois filhos meus, dou pra você, você explica. Uma semana lá.
Mas é educativo.
Eu deixo uma semana lá, você explica.
E muita gente produzindo tantas coisas que você fica ansioso.
Posso trazer aqui um querido amigo nosso, o Mário Sérgio Cortella.
Maravilhoso.
Na verdade,
o Mário Sérgio Cortella.
Na verdade, eu inventei este sotaque.
Este é um homem que sabe o que é a vida. Mas ele tem um negócio legal que ele fala assim: vaca não dá leite. Conhece essa?
Não.
Atenção, pessoal, é uma notícia em primeira mão na Rádio Jovem Pan.
Boa.
Vaca, Brasil, não dá leite. Tem que tirar.
Sim.
Dá trabalho tirar leite. O cara acorda às 4 da manhã, separa os bezerros, vai para aquele curral imundo de bosta, se suja todo, amarra a perna traseira da vaca, o rabo dela, se fica solto, fica jogando bosta na cara dele. E aí ele vai lá e toca nas tetas da vaca, que são 4, né? E fica ali puxando.
Uma hora.
Uma
hora pra tirar um copo.
Vaca não dá leite. Tem que tirar. Esse trabalho de lutar, né, pelo pão, lutar pelo trabalho, etc. e tal, a gente precisa entender que não é clicando no aplicativo que as coisas acontecem. Essa geração, e eu não gosto de demonizar essa geração, eu amo, eu aprendo muito com essa geração digital, mas muitas vezes ela tem muita pressa para ter razão, para ter as coisas à mão, e isso não ajuda. Isso não vai levar a um bom lugar.
Bela, deu lindo, né? Vaca também. Não dá leite, agora acesso, daí eu vou usar
não pra dar vaca. Você, Gigi, você que é vaca uma feminista... Leite.
Ó, tá vendo? Ele já me chama assim.
Comprada na planta. Compramos na planta.
Arrependimento.
Não, já chega aqui.
Tá.
Não, já chega com dois pés.
Comprou na planta e já depois.
Fala mal da gente nas redes sociais.
Que você... caramba. Fala mal, xinga. Fala que é isso.
Eu lá. Vamos ouvi-la. Vamos ouvi-la, minha querida.
Não, eu queria, na verdade, perguntar que você sempre trabalhou muito com a parte de humor e tal. O que você acha desse viés do politicamente correto? Você tenta refletir sobre isso? Você acha que é um empecilho para o trabalho? Como é que você lida
não
com isso?
Podemos aceitar politicamente correto. Isso é a morte. É a morte. Por isso que eu sou fã de vinheteiro. Politicamente correto, cara, é a morte. Quer dizer, você julgar alguém porque aquilo não está correto, principalmente o humorista. O humorista é o cara que fala do tombo.
Ele não pode falar do que está lindo, do pôr do sol, do sorvete derretendo. O humorista fala da ramela ou remela? Remela.
Acho que tanto faz.
Ele não fala do olho lindo, ele fala da sujeira. Sim. Né? Então não podemos cobrar de um humorista de ser correto, você entendeu? E isso, infelizmente, virou um discurso, muitas vezes, que na minha visão é censura. Não, você não pode falar isso. Por isso que eu defendo até o último minuto, mesmo quando eles erram a mão, defendo humoristas, como Danilo Gentili. Defendi o Danilo agora no episódio que ele foi processado pela Maria do Rosário.
Achei uma grosseria sem tamanho.
Ai, acho Gentili.
Eu acho, aliás, a Maria do Rosário, ela deveria assim, se comportar melhor como parlamentar.
Nossa senhora.
Ontem ela se comportou muita muito vergonha. Mal.
Sérgio o Molho.
Sérgio Molho.
Muito mal, ela se comportou muito mal. Eu tive vergonha dela como parlamentar. Assim. Foi um espetáculo horrível. Aliás, aproveitando a sua pergunta, ontem alguém, aquela cena horrorosa que a gente viu na CCJ, não é isso?
Sim.
Na TV Câmara, com o Sérgio Moro sendo interrogado pelos deputados, o que é legítimo, ele tem mesmo que dar explicações, até aí tá tudo bem. Mas teve alguém que para, enfim, querer traduzir aquele espetáculo horroroso, chamou de escolinha do professor Raimundo. Cara, isso é uma injustiça.
Com Chico Anísio.
A escolinha do professor Raimundo
tinha graça.
É uma obra de arte, de artistas brasileiros. Chico Anísio é um gênio. Atualmente ela tem sequência com o Bruno Mazzeo, que é outro gênio, com atores novos refazendo a escolinha. Aquilo não é a escolinha do professor Raimundo. Aquilo é um lixo.
Show de horror.
E lá o salário não é baixo, né?
Ô, Thais, você sabe o que eu acho? A gente começou aqui a meio fazer política também. Eu falei, vai ser legal fazer política. Vamos fazer política do nosso jeito. Porque normalmente o jornalista, ele tem um jeito mais rebuscado. Você que é um cara que já trabalhou com muitos jornalistas. O jornalista, ele tem aquela vaidade intelectual. Então ele é muito... Ele gosta de dizer que sabe mais que o outro. Ele senta numa mesa, numa redação. É um sabe mais que o outro. O outro, pode ver, todos têm muitos livros atrás. Todos aparecem com muitos livros. Não, todos com muitos livros. Quem bota livro atrás, você fala, ipa! Ah, pera aí.
Calma lá.
É o sabichão. Precisa
mostrar, né?
Então, é tudo sabichão.
Livro ou
sentação. Não estou aqui, evidentemente, falando que...
Você não deu nenhuma indireta.
Eu tô dizendo que há um jeito de você bater um papo e tocar em determinados assuntos para as pessoas poderem pensar um pouco. Mas o que eu acho nesse jogo todo, porque é um jogo, nesse jogo político, é a gente saber e tentar entender interessa a quem. Esse fato. Porque agora tem fake news, tem um monte de coisa. Você para e pensa e fala: isso interessa a quem?
É uma boa pergunta essa.
E esse é que é o negócio, porque a gente tá tão contaminado, parece Chernobyl. Você viu Chernobyl?
Chernobyl. Isso.
A gente tá meio Chernobyl, tá todo mundo.
A quem interessa é uma boa pergunta.
Com inclusive, as razões de falar, mas isso interessa a quem? A quem interessa?
Inclusive, Emílio, nesse episódio agora, que a gente tá vendo no ataque à Lava Jato, eu acho que vale a pena perguntar a quem interessa, tá? E veja bem, eu não estou aqui fazendo um julgamento sobre o vazamento lá do Verdevaldo, que ele tá
sendo. Verdevaldo. Né? O Glenn Greenwald.
É legítimo que o Glenn
faça
o trabalho dele, não tem problema nenhum. Mas eu fico lembrando do Glenn quando, por exemplo, teve o WikiLeaks, que aliás é quando ele ganhou o prêmio junto com uma outra mulher que nunca é citada.
Que é a que ele fez o documentário.
Ele não ganhou o prêmio sozinho. Eu acho ruim quando ele fala que eu ganhei o Pulitzer.
Mentira.
Não, ele ganhou junto com uma outra mulher.
A mulher que fez o documentário, que chama Citizen Four, esse que ganhou o Oscar.
Ele ganhou esse prêmio junto, ele dividiu esse prêmio com alguém que ele nunca cita. Eu acho isso muito ruim da parte dele. Glenn, por favor, lembre de que você ganhou esse prêmio junto com uma outra pessoa. Mas quando houve o WikiLeaks, o meu nome, as pessoas já esqueceram, estava no WikiLeaks.
Sério?
Estava, porque a Hillary Clinton trocou um e-mail
com um assessor do Obama, de mídias sociais, que citou meu nome para ela, porque a gente tomou um café aqui em São Paulo. Ele quis me conhecer, esse assessor do Obama, chamado Alec Ross, que é um cara que conhece muito da transformação digital. Foi ele que fez a campanha do Obama, ele que arrecadou dinheiro. O Obama foi o primeiro político que não só usou redes sociais para se eleger, como... o dinheiro da campanha veio de redes sociais. O Alec me convidou para um café, tomamos o café num lugar público, no Café Otávio, vou fazer a publicidade aqui na Faria Lima. E aí, meu amigo, o meu nome apareceu no Wikileaks. E quando o meu nome apareceu lá, o Glenn jogou o meu nome e eu... É claro que eu não vou fazer aqui nenhuma... Não tenho nenhum parâmetro de comparação com o que está acontecendo com o Moro. Mas durante algumas semanas, e às vezes até hoje, quando alguém dá um Google, as pessoas falaram que eu era um espião do governo americano.
Meu Deus
do céu. Entendeu? Não, e como ele jogou aquela informação sem contexto, muita gente que não gosta de mim, por alguma razão... gerou essa notícia.
Você acha que está acontecendo isso agora também?
Eu acho que agora está acontecendo uma narrativa, entendeu?
Que ele quer.
Que, não, eu não estou acusando o Glenn. Eu estou dizendo que está sendo jogado dados no ventilador sem contexto.
Isso.
Uhum. E o jornalismo existe para dar contexto. Por que desta vez esses dados não foram compartilhados com outros veículos, como foi feito com o Wikileaks? Sim. Por quê? Só foi feito agora com a Folha. Porque houve alguns jornalistas grandes que falaram: ô, querido, por que você não compartilhou? Aí ele percebeu, ele é muito rápido, né? Ele percebeu e compartilhou. No meu caso também, eu quero deixar agora em
público.
Público e deixar claro. Quando aconteceu uma ligeira insinuação que ele jogou meu nome lá no ventilador, muitos veículos vieram falar comigo, inclusive a Folha de São Paulo. Eu dei a entrevista e eles me perguntaram: mas por que que o seu nome está lá no Wikileaks? Eu falei: pergunte para a Hillary. Desculpe.
Que moral, hein,
Tati? Eu fui citado.
Pelo amor de Deus. Fala com o assessor do Obama, querido.
Fala com o assessor.
Aí insistiram. Não, mas eu quero ouvir a sua opinião.
É legal.
Eu falo: você quer mesmo saber por que que Hillary me citou?
Sua amiga.
Porque eu sou relevante.
Boa.
Boa. Por isso que ela me citou.
É isso aí.
Beija
aí,
minha careca. Cara,
quando você joga isso no ventilador e deixa que outras pessoas interpretem e não faz nada, não, estou fazendo só jornalismo. Não, você não está fazendo jornalismo, querido. Você está jogando para a plateia. E eu temo, veja bem o que eu vou dizer agora, hein? Não estou dizendo que ele está fazendo isso, mas esse tipo de jornalismo a conta gotas, eu conheço. Esse negócio de chamar só no próximo bloco.
Jornalismo João Kleber.
Jornalismo João Kleber.
Isso, tá fritando.
Isso para, não para. É legal. Não é legal, cara. Não é legal você fazer isso, não. Contextualize a informação que você tem. Se você não tem braços jornalísticos capazes, compartilhe. Entendeu? Tá cheio. Tem, aliás, a Abrage, tá aí, uma grande associação de jornalistas que existe no Brasil. Então, compartilhe com a Abrage.
Ele teve uma treta lá na Globo que eu também não consegui entender. Ele não explicou direito aqui. Ele deu uma ensaboada tal, olhando. Porque ele foi no Fantástico. Aí o Ali Câmio tava ouvindo. Um abraço, Ali. Não é só você que tá lembrando.
Não é só você, relevante.
Meu, jogamos junto. Ele joga tênis no Squash. Aplicativo da Jovem.
Emílio, você é amigo do Ali, eu sou amigo de Hillary. Tá,
então. Aí deixa eu te falar.
Aliás, um abraço pro Ali.
Sim. Aliás, um abraço pra Hillary. Então,
aí o Ali, pô, ele é do Fantástico, é um cara sério.
Sim.
É um cara da Globo. E diz que lá foi um negócio que ficou meio. O Glenn falou: não, é porque meu marido falou mal do Globo, deu uma entrevista mal da Globo, o Globo não gosta de mim, Globo nem me recebeu, mas ele teve 3 vezes lá e a Globo falou não, porque ele queria colocar na Globo do jeito dele.
É, o conta Globo.
Aí. Aí o Ali Câmio falou: meu, não vou dar carta branca pra esse aí, cara,
tá certo porque... Mesmo. É? Foi, não, é isso mesmo. Ele queria fazer
o gordão do Bolsonaro.
Olha só. Gordão fascista.
Vai lá. Não, é porque é isso mesmo. É que nem o Tass falou. Ele quis ir a conta gota. Eu falei: me mostra tudo que você tem. Ele falou: não, é do meu jeito. Os caras falaram: não, lógico que não. Não vou assinar um cheque branco.
Eu quero deixar claro aqui, já que eu abri a boca e falei um monte de coisas, eu sou a favor da liberdade de imprensa. Acho legítimo se Glenn tem informações, ele publique as informações. O Demore, que é outro jornalista,
sim,
que
tá com
também teve aqui.
Respeito muito demora.
Muito bom.
Tem informações, publiquem. O que não dá é pra essa, fazer
uma técnica, série da Netflix.
Essa técnica Netflix. Não, nós vamos fazer. Essa série vai durar um ano. Não. Meu amigo, isso não é jornalismo.
E ferra o
isso
país.
Isso daí é outra coisa.
É terrorismo, tá
ok? É, meu, mas ó, você é um cara que tem discernimento. Eu imagino. Fazer um break, toda vez a gente vai fazer um break.
Eu acho.
Vai pro intervalo daqui a pouco.
Fica no ar.
Daqui a pouco.
É, Verde Bardo.
Tipo Flávio de volta.
Isso, boa.
O Marcelo Tassi, a gente vai falar sobre Bolsonaro.
Levanta o dedo.
Bolsonaro? Não vou pôr no ar. Isso é só uma pergunta pra deixar no ar, mas é
outro. Então eu vou ali tomar um Viagra e já.
Daqui a pouquinho a gente volta. O Tassi tá lá na TV Cultura. É o ar ontem.
Maitê Proença.
Tivemos o Jogo do Brasil. Maitê Proença maravilhosa. Contando os perrengues. Ela tem muita história, linda, Maitê. Demais. E linda, né? E linda.
E talentosa.
É. Corajosa. Maravilhosa.
Linda mesmo.
O que você tá? Que
não, ela é linda. Ela é uma pessoa que é mais velha, mas parece que ela não envelhece, né? Não passa o ano pra ela.
Não, para. Passou dos 60, nem radar. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje uma presença ilustre. Nós temos aqui Marcelo Tais. O Tais está divulgando o programa que ele está fazendo agora, estreou há um mês, que é na TV Cultura. Um programa muito bacana chamado Provocações. O Instagram do Tais é @MarceloTais. E ele continua. Você continua no Twitter dando opinião?
Sempre, Emílio.
Sempre.
Eu sou o vovô do Twitter.
Sim.
O meu Twitter é de 2007.
Você foi um dos primeiros.
9,5 milhões de seguidores. O meu abraço a cada um deles.
Exatamente. Então é @MarceloTais, o Insta, as redes sociais do Tais. E na TV Cultura, toda terça, às 10h30 da noite. Sempre com uma entrevista bacana, o Provocações.
Posso fazer
uma Daniel pergunta? Zuckerman foi cortado devido ao tempo. Então vou devolver a palavra para ele. Ô,
agradeço
pai,
o carinho e a parceria do Emílio. Muito, né? Bem. Que tem um belo respeito aqui. Vendo as bolhas, e aqui a gente falou sobre elas, e o tempo inteiro, eu acho que quando você se comunica, o cara fica confuso, porque ele fala, o Tass, ele é petista. Depois fala, não, esse cara é de direita. E eu acho que assim, você já entendeu bem o seu papel, que é ter discernimento. Aí você pensa e aí constrói o seu argumento. E as outras bolhas, os grupos de WhatsApp, onde você tem acesso, tanto da classe artística, empresarial, você tem essa missão, às vezes, de provocar a discussão e trazer o argumento para eles, ou você falou, cansei, não quero mais trazer.
Olha, Zuc, os tempos que a gente vive, você tem que procurar ser alguém muito difícil, que é você mesmo. É muito difícil a gente ser quem a gente é. E na internet as pessoas percebem quando você tá fingindo, entendeu? É muito
simples. Mas na internet não tá meio que todo mundo fingindo?
Está, mas quem consegue algum tipo de comunicação, de engajamento, é quem consegue ser
autêntico,
o mais próximo do que é, entendeu? Isso pra mim é muito claro. Então não é assim, as pessoas não conseguem entender isso. Eu não sou de esquerda. Eu não sou de direita. E eu nasci assim, com esse defeitinho. Mas não é de hoje. Na faculdade, o Emílio já era nascido.
Você tomava borrachada do Erasmo Dias também, que eu sei.
Não. Aí você...
Militar.
Complementar.
Não, na faculdade...
O Tais é da... Ele é da FAB.
Sou da FAB.
Foi cadete da FAB. Ele ensinou o sargento.
Sargento Tais.
Não, senhor. Eu fui da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, da qual me orgulho muito. Fiquei 3 anos na aeronáutica. Os meus amigos hoje, Emílio, dobre sua língua, são brigadeiros.
Tá vendo?
Estão no comando da aeronáutica.
E o sargento?
O sargento vai ser punido.
Sargento Pincel.
Sargento Pincel. Levou 40 quilos de pó.
39. O sargento será punido. Escute o que eu estou Pincel te dizendo.
Mas queimou o filme.
O que eu sou nas redes, cara, é quem eu procuro ser quem eu sou mesmo. E é engraçado você falar de grupo de WhatsApp. Eu sou de grupo de WhatsApp de esquerda.
Eu imagino.
E de grupos de WhatsApp de direita. De todos. E eles vão me colocar.
É o Ize, então?
Não.
Já sei que você não é. Você tem sua posição. Mas não, o grupo... Vamos supor. Vai, vou colocar aqui só uma suposição. Grupo da Paula Lavigne, que tem lá o Caetano, todo mundo. Eita! E aí, cara? Você não vai se pronunciar?
Não. Quando alguém me pede pra me pronunciar, como vocês estão fazendo aqui, eu me pronuncio. Eu não sou aquele chato que fica também...
policiando o debate do WhatsApp. Às vezes fica aquela maluquice, aquele bando de gente viajando na maionese, eu não entro naquilo. Aí, às vezes, alguém vem e fala uma abóbora gigante. Eu falo, opa, atenção.
Dá ódio.
Eu sou o VAR.
Muito bom. Boa.
Sensacional. Eu sou
muito bom.
Peraí. Vamos lá, peraí. Essa abóbora que você falou, igual eu fiz aqui com o querido Caio Coppola. Um beijo, Caio Coppola. Eu fiz um VAR aqui com ele. Eu faço isso às vezes, um VAR. Falo, peraí, pessoal. Vocês aqui de esquerda, peraí.
Tava impedindo.
Vocês estão falando um negócio aqui de um cara que não procede. Eu conheço o cara, tá aqui. Você é amigo dele. Aí começa, né? E com outro pessoal, a mesma coisa. Agora, eu nasci assim, Emílio. Nasci errado, entendeu? Na Poli, que é onde eu estudei, na Escola de Engenharia da USP, naquela época, vocês não vão acreditar, era dividida a Poli entre direita e esquerda. Eu era anarquista. Eu era de uma chapa chamada Beleza Pura.
Sim.
E foi aí que eu descobri a comunicação. Eu virei editor de um jornal de humor.
Legal.
Dessa chapa da Beleza Pura, entendeu? Então, eu nasci, já nasci com esse defeitinho, entendeu? Eu não consigo, assim, conviver com quem pensa sempre do mesmo jeito, com esse negócio de clube, sabe? É Groucho Marx, eu não aceito clube, eu não entro demais, em clube, cara. Que
eu
me aceite
sou, demais. Eu sou conservador em casa e liberal
na toma. Na
por isso
ele... Não, tá errado, né,
por isso
eu
ele...
sou muito conservador em casa, pai em de casa, família.
Atenção,
pago de pai. Na balada, o filha.
Tá atenção, errado. O pessoal. Atenção. O pessoal em casa. É por isso que ele tem 5 camadas de insufilante.
Ô, Thais, mas você tem um negócio, cara, que eu acho legal. Você é um cara que você não ficou metido à besta. No interior fala, esse cara ficou metido à besta. Porque a nossa profissão. E você é um cara que já tá aí há muitos anos, né? E fazendo coisas legais. Sempre você falou com relevância. Você, pô, você tem programa na TV a cabo, agora na cultura. Você sempre tem uns projetos e é um cara assim. E você nunca ficou um cara metido à besta, como fala no interior. Você sempre foi um cara muito, sabe, muito, sei, low profile. Não sei como é que palavra eu posso usar. Mas é um cara que não deixou, não casou com essa...
Eu já tive recaída.
Você já teve recaída?
Eu já tropecei nisso. Eu acho que todo mundo tropeça. A hora que você se sente muito poderoso, muito, né?
Fica de boné. Quando você tá de boné em
sobe lugar. O meu avô, eu acho que eu tive muita sorte, né, de ter tido uma família incrível no interior. Sou caipira legítimo de Tuverava, nunca escondi isso, acho lindo. Pelo contrário, tenho orgulho disso, mas eu tenho... O meu avô era político, veja você, era prefeito de Tuverava, essa foi a carreira dele, foi 3 vezes político. E ele falava, meu filho... Não suba, às vezes a pessoa sobe no tijolo e já quer fazer um discurso. Quer dizer, você mal começou, já acha que você está fazendo um discurso para muita gente. E eu já caí nessa cilada, claro, como muita gente jovem que fica famoso, vai para a mídia e tal. Mas é...
Tá gente... vendo, Coppola?
Não é essa, nada. Coppolinha.
Eu intercept.
Não falei nada. Não.
Intercept.
Não.
Glenn.
Ele já deu.
Pra... Demore.
Pra subir no tijolo, amigo.
Não tô falando nada.
Sim. Não, Emílio, a gente sabe disso, que é uma armadilha muito fácil de você cair, de você ficar se achando e levar um tropeção, cara. Porque no fundo... Quem somos nós?
Sim.
Diga, Emílio.
Que é a vida.
Sim, quem mas, somos nós? Mas eu acho... Somos uns insetos.
Somos as árvores.
Vivem neste planeta. A passagem é muito rápida. Nós somos cheios de defeitos. A gente é muito mesmo. A gente veio aqui pra aprender, cara. Você entendeu? Isso é fato. Não tô aqui fazendo...
Não tenho dúvida.
Otávio, posso fazer uma perguntinha?
Claro,
eu tava lendo sobre a sua carreira no início. Você foi ator do Macunaíma.
Sim.
Né? A gente tava falando disso. Você tinha essa ideia de ser ator mesmo? Quando sempre. Isso mudou na tua cabeça?
Eu queria muito fazer teatro. Aliás, foi o que me tirou da aeronáutica. Eu tava na aeronáutica, vinha muito pra São Paulo, comecei a vir muito para a capital e comecei a me interessar pelo teatro. Confesso que atraído
pela presença feminina nas peças, comecei a achar aquilo muito interessante. Na aeronáutica, naquela época, só existiam meninos.
Sim.
Hoje a EPICAR mesmo é uma escola mista, com mulheres e homens e tal. Mas me interessei por teatro. E foi isso que me tirou. Eu falei, cara, eu não vou conseguir ser militar. E vim para São Paulo com isso na cabeça. Mas naquela época, os meus pais tinham uma expectativa grande do filhinho dele, que já tinha estudado muito. E aí acabei fazendo o vestibular para engenharia. Mas na engenharia eu continuei estudando teatro, e foi na Escola Macunaíma mesmo, ali na Barra Funda. Depois, aliás, existe até hoje a Escola Macunaíma, e é incrível. E aí consegui o meu grande vestibular, que foi entrar no grupo de teatro do Antunes Filho, que nos deixou esse ano, o mestre Antunes Filho. Quando eu entrei no Antunes, eu saí da Poli, abandonei tudo. Fiquei mais que um ano lá no grupo.
E era Poli, não era o Nisa.
É difícil, hein? Unicastelo. Tem que ser muito inteligente pra fazer Poli.
Tudo que é Uni.
É 10. Uni 9 é 10.
Tem que ser muito inteligente.
Mas atenção.
Fala pro molecada entrar na Poli.
É Poli, amigo.
Fala Poli não, pai. É muito difícil.
Tem que estudar muito.
É muito difícil.
Mas atenção, hein? Eu fiz o Antunes. Comecei o olhar eletrônico, me encontrou no Antunes. O Fernando foi lá, que ele queria fazer ficção, queria uns atores e tal. Aí eu vi que tinha uma outra coisa que era o que eu queria mesmo, aquela câmera de vídeo, aquele negocinho que não existia naquela época, que era fazer vídeo. E aí sim, eu voltei pra Poli, Emílio, e tenho o diploma para mostrar.
Ó.
Ao pessoal do
Meirelles
tá lá
na granja, né, o Meirelles?
O Meirelles tá
lá na granja.
Na granja ou em
tentando,
Los Angeles.
Tentando manter a granja viva, coitado. Eu falei, Meirelles, você tá louco.
Aliás, o Fernando, eu vou dar um spoiler, né? O Fernando tá fazendo um filme agora sobre o Papa Francisco. Atenção, previsão agora de Mãe de Ná. Esse filme vai pro Oscar 2020. Oh, sensacional.
Legal.
É com o Papa Francisco e com Ratzinger. É o momento que os dois travam aquele debate. O Ratzinger é o Anthony Hopkins. Só isso.
Caramba.
O Fernando tá dirigindo.
Cara de mal, né?
Eu não vou lembrar o nome agora do Papa Francisco, que é deste que late. E vejam bem, o Anthony Hopkins ficou com ciúme porque o outro que faz o Papa Francisco parece que tá melhor ainda do que ele. É um spoiler e uma previsão. Fernando Meirelles vai estar no Oscar 2020, com certeza.
Tomara.
Com este filme.
Deixa eu perguntar um negócio pra você. Você acha que a gente vai sobreviver à pós-verdade?
Depende da gente, Emílio. Depende de cada um de nós que estamos aqui nesse estúdio e vocês que estão ouvindo. Porque o que, que é pós-verdade? É uma coisa muito antiga, pós-verdade. O nome disso é mentira. É você passar uma mentira para frente sem questionar o que você está fazendo. Foi feita uma pesquisa recente, a Microsoft fez essa pesquisa no Brasil. Quem é o maior agente de fake news no Brasil? Adivinha quem é?
Quem é?
Membros da família do WhatsApp. Nossa. Então, quem está detonando...
Sua tia.
Quem está detonando a mentira, quem está espalhando mentira, somos nós.
É uma senhora, Carmen, de 60 anos.
A responsabilidade tem que ser trazida para nós, cada um de nós. A gente tem que parar de botar a culpa no outro, entendeu? Quando você espalha uma coisa que você não tem muita certeza, porque... E lá no grupo da nossa família...
Mas isso é humano, transferir a responsa.
Eu sei, não, mas, humano. Emílio, nós precisamos avançar. A gente não pode continuar sendo tão, assim, imperfeito, entendeu? Eu tenho uma tia, que eu não vou revelar o nome, no nosso grupo de WhatsApp da família, que às vezes ela espalha umas mentiras que eu falo, cara, não é possível que ela espalhou esse link, né? Aí um dia desse, ela espalhou um negócio que eu falei, não é possível. Que ela
fez o VAR.
Aí eu peguei e fui lá, no privado, falei, escuta, tia, você tem certeza disso que você acabou de espalhar no grupo da família? Família é grande, cara, 50, 70 pessoas no grupo. Ela falou, olha, eu não tenho certeza, mas eu achei assim uma coisa
tão perigosa que eu achei que era melhor espalhar logo.
Entendi.
Você entendeu? É o que a gente faz. A gente estão assaltando agora usando um
dos áudios do PCC.
Verde na cabeça.
Terra plana.
E, uma terra plana. Não, vamos espalhar antes de checar porque pode ser perigoso. Não, é aí que a coisa fica venenosa. A gente vai você não falou de Chernobyl? A gente vai contaminando a mente das pessoas. E ficamos o dia inteiro nesta tabuletinha. Como diz a minha mãe, a dona Shirley. A gente fica o dia inteiro nessa tabuletinha, acha que teve um dia lindo e no final do dia ficamos meio tristinhos, né? Às vezes você fica meio tristinho.
Dá um vazio.
Dá um vazio, você não sabe por quê. Você fica o dia inteiro perdendo tempo com essa água suja, né?
Olha, Tassi.
O cara deu aula hoje. Né?
Ah, sempre.
Palestra do Tassi.
Palestra do Tassi é muito boa.
A vaca, a gente já tem agora.
A palestra é boa, mas é muito cara.
Cara,
isso é verdade. Deixa muito claro.
Ainda com
mas
Cortella.
Mas isso tem que ser.
Aliás, falando, só para falar desse assunto de palestras para terminar, eu fico muito triste de ver como...
Você gosta de fazer palestra?
Não, isso é a minha atividade principal hoje.
Mas
você
gosta.
Eu amo, na verdade, Emílio, educação. Eu descobri que a minha vocação, desde o Rá-Tim-Bum, professor Tiburcio e tal, é educação. Então, eu sou hoje membro do Conselho de Professores do IBMEC, que, aliás, está aqui na nossa Alameda Santos. É uma escola de inovação muito conhecida, com uma tradição muito grande. E dou aulas presenciais e também comecei a gostar disso, de compartilhar um pouco do que eu sei. E comecei a fazer cursos online também, com gente muito boa, né? Com a PUC do Rio Grande do Sul. Vou fazer um curso. Eu não tô querendo, eu acho que vou ficar agora muito metido nesse Você falou de metido.
Não, mas sai
não,
no
mas é legal. Não, eu fui convidado o ano passado para ir para a Finlândia, que é um lugar que eu tinha sonho de conhecer. E participei do Dare to Learn, que é uma conferência de educação. E aí a Finlândia agora me convidou para criar um curso junto com eles de comunicação pessoal. A única observação que eu fiz em relação aos professores da Finlândia é que eu achei eles muito tímidos na hora de conversar, assim, no tete-a-tete, como a gente está aqui agora. E aí eles me contam, olha o que é um país foda, para usar uma palavra castiça aqui, né? O país que está na ponta da educação mundial, quando me perguntou, o cônsul aqui em São Paulo me perguntou se eu teria alguma contribuição para melhorar a Finlândia, eu falei, não tem, imagina, eu sou um pé rapado. Não, ele insistiu, cara, no almoço. Não, Taz, eu queria mesmo te ouvir algum feedback negativo da Finlândia. Uhum. E aí eu comentei isso, que as pessoas na comunicação, assim, pessoal, eu falei, o professor é alguém que se comunica dentro da sala de aula com seus alunos, né? Vocês não têm um curso disso lá? Eles foram pesquisar, viram que não tem. E me convidaram, Emílio Surita, em 2020, como eles têm agenda, eu estarei novamente lá na Finlândia e a gente está estruturando um curso de comunicação pessoal.
É isso aí.
Eu e os pessoalzinho nórdicos, da Finlândia.
Eles não têm afeto. Coisa que nós sobra.
Você tá falando isso por experiência pessoal?
Não, porque...
Você é casado, se não me engano.
Porque nós...
Uma sueca.
uma sueca.
Ele tá se entregando aqui hoje.
Tais, muito legal você ter vindo.
Eu agradeço
imensamente. Queria que você viesse todo dia aqui para trocar uma ideia. Isso que é o diálogo, que é bacana. A gente sempre trocando uma ideia, aprendendo... E batendo esse papo bacana, honesto.
Sou fã de vocês, você sabe disso. Admiro demais o trabalho que a Rádio Jovem Pan, que o Pânico faz. Vocês souberam se atualizar, né? O pânico é algo que existe
desespero,
há décadas.
Não é atualização.
Atualizar.
É sobrevivência.
Emílio, nós hoje temos que ser que nem os aplicativos que estão no nosso telefone. Eles não ficam pedindo para ser atualizados?
É.
Por que a gente não faz isso com a gente?
Enche o saco pra caramba, né? Eu quero pegar,
Emílio,
a aposentadoria lá do
Emílio, Paulo Guedes. Atenção, vou te lembrar.
A vaca.
A vaca. Não dá leite.
É verdade.
Tem que tirar.
Marcelo Tassi tá aqui com a gente, ó. Você entra no Instagram dele, lá tem todo o canal dele, as informações. É @MarceloTassi, o Twitter também, na TV Cultura, toda terça às 10h30 da noite, nas palestras. E esse cara bacana, verdadeiro, atual, que é o Marcelo Tassi, que é um prazer, um privilégio.
E poder bonito.
Isso
aí não força, peraí.
Isso aí, o Insufilme.
Peraí.
O Insufilme. dizer uma coisa pra você. Como vocês são fofoqueiros do Twitter?
Por quê?
Por que já estão fazendo treta com o Demore, com o Glenn? Estão fazendo treta com o Polinha?
Eita! A turma do Twitter?
Eu gosto de chafurdar na lama.
Eles querem briga.
Eles querem ver o sangue. Eles querem ver o sangue.
Luta no gradável, o cara deu um ensinamento da vaca pra eles.
A vaca do Tassi. É legal. Já estão criando a tretinha.
Coisa do cabide. Já
tudo
tem a
com
pílula.
Arroba. O pessoal com arroba.
Cai o copo.
Eu sei como é.